quando as palavras surgem inteiras da sala.
Para falar com rigor também.
As vozes dizem esta taverna larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Há uma avaliação internacional para os jovens de 15 anos promovida pela OCDE e que abrange mais de 70 países. Acontece de 3 em 3 anos e pretende perceber, a partir do universo escolar, o grau de capacitação dos jovens para lidarem, lato sensu, com os desafios do cotidiano. A emergência climática e a mobilização multitudinária que protagonizam não consta das grelhas dos testes. A sigla em inglês designa Program for International Student Assessment. A OCDE começou a trabalhar na metodologia em meados dos anos 1990, mas a primeira sondagem só foi levada a cabo em 2000. É o PISA. A notícia é de que Portugal ficou bem. A última avaliação foi divulgada agorinha mesmo. A literacia em leitura foi a área-chave analisada na edição de 2018 do PISA. E as perguntas que foram sendo submetidas aos alunos variaram em função do desempenho obtido na parte inicial dos testes. Esta avaliação incide em três áreas-chave: ciências, matemática e leitura. Cada leva de testes privilegia uma área em particular. Páginas de Português conversou com João Costa, secretário de Estado da Educação.
Olhamos com a satisfação de ver que Portugal é hoje o único país dentro dos Estados-membros da OCDE que tem uma melhoria continuada, ou seja, tem uma trajetória positiva e consistente ao longo destes 20 anos de PISA. Isso deve-nos alegrar, deve-nos fazer felicitar os intervenientes neste processo, em particular os profissionais, as pessoas que estão nas escolas, e depois requer uma análise cuidada, e há um estudo que foi coordenado pelo professor Domingos Fernandes que tenta exatamente perceber, junto dos atores do sistema, de escolas, de profissionais, de investigadores, etc., quais são as medidas de política ao longo destes 20 anos que são percebidas como tendo tido mais impacto. E é muito interessante o resultado disto, porque mostra que não é esta ou aquela medida deste ou daquele governo, é sobretudo um conjunto alargado de medidas que têm a ver com a relevância da formação dos professores, com a relevância de programas, dos vários programas que foram sendo desenhados para prevenir abandono e combater insucesso escolar. Dito isto, se estamos contentes com esta trajetória ascendente, não devemos embandeirar em arco, não é? Porque estamos no meio da tabela, não é? Portanto, temos uma melhoria continuada, mas a escala do PISA é de 0 a 1000, seria como estarmos contentes porque o nosso filho tem média de 10 ou de 9,5 em algumas disciplinas, não é? Portanto, trabalho é sobretudo para continuar.
Mas ainda há muita coisa para fazer, então.
Há muita coisa a fazer, e eu penso que a mensagem mais importante que devemos retirar do PISA é o facto de haver muito para fazer em domínios muito específicos que estão lá sinalizados como problemáticos, ou seja, não vale a pena olhar para o resultado global sem depois fazer uma desagregação e interpretar quais são as principais áreas de dificuldade, e agora termos, e estamos a preparar isso, uma ação muito dirigida para essas áreas de dificuldade. Dou alguns exemplos. Os alunos portugueses revelam muito mais dificuldade em aplicar conhecimento do que em simplesmente, digamos assim, despejar conhecimento, não é?
Sim, um dos problemas foi exatamente esse. O índice de leitura dos alunos portugueses indica que um em cada cinco não entende aquilo que está a ler. Ou seja, qual é que é o problema? O que é que se está a passar para que haja este problema nas escolas?
Bom, nós temos várias coisas. Uma tem a ver com o tempo dedicado à leitura, com a necessidade absoluta de reforçarmos iniciativas como muitas que a rede de bibliotecas escolares tem, que o Plano Nacional de Leitura tem, de motivar o gosto pela leitura, de levar os jovens a gostar de ler. Esse é um dado preocupante do PISA. Cai a percentagem de jovens que diz que gosta de ler, ou que lê, ou os que dizem que lêem apenas aquilo que são obrigados a ler, aumenta esse indicador. E depois temos na leitura alguns outros dados preocupantes. Um deles é, por exemplo, 9 em cada 10 não distinguem factos de opiniões. E também encontramos um dado que é os alunos portugueses, e também é encontrado noutros países, mas no, aqui os nossos que nos preocupam, perceber-se que muitas vezes não leem o enunciado até ao fim. Partem para a resposta sem terem lido o item por completo. E nós percebemos que isto são problemas de literacia, são problemas que têm a ver com o tempo dedicado à leitura, portanto, temos que estimular os alunos, no fundo, à rejeição do imediato. Ou seja, e depois percebemos como isto cruza com áreas fundamentais como a cidadania, porque nós temos aqui o cocktail perfeito para a manipulação, porque, repare, não gostam de ler, portanto, não leem jornais e não leem alguns livros. Quando leem, não leem até ao fim. Portanto, não leem nos jornais, vão estar muito permeáveis às coisas que aparecem nas redes sociais, como sabemos, é o espaço das fake news e de outras fontes de desinformação. Não leem até ao fim, portanto, ficam-se pelo título. E nós sabemos que muitas vezes ler só o título é absolutamente enganador. E não distinguem facto de opinião. Portanto, temos aqui o ecossistema perfeito para a manipulação.
Isto é um dos sinais dos tempos?
Não sei se é sinal dos tempos, quer dizer, já houve vários momentos na história em que a propaganda, a manipulação, etc., foram utilizadas para abalar sistemas políticos, convencer as pessoas de algumas coisas. Nós temos muito mais informação facilmente acessível, de uma forma muito mais anárquica, ou seja, é mais difícil para um jovem saber qual é a informação credível e qual não é a informação credível. E isso sim é uma marca destes tempos e que nos deve fazer pensar quando ensinamos língua, quando ensinamos competências de literacia digital, literacia de informação, perceber que temos de focar nestas dimensões. Pois há o dado, a meu ver, mais preocupante do PISA, que persiste, que é o que tem a ver com as desigualdades. Ou seja, persistimos em ser um dos países em que a pobreza, o fosso entre os alunos mais favorecidos e mais desfavorecidos, é mais grave do que noutros países. E aqui...
Mas como é que justificamos isso, uma vez que as sociedades... está diferente, por exemplo, dos anos 50, 60, foi evoluindo ao longo destas décadas. Como é que podemos ainda explicar isso?
Repare, quando pensamos na escola, e vem muitas vezes aqueles debates dos facilitismos, dos dificultismos, do isto, aquilo, a escola que temos hoje é uma escola radicalmente diferente da que tínhamos nesse tempo, nos anos 50, 60. Porquê? Porque quem não encaixava saía, ia-se embora, e isso não era considerado um problema. No fundo, porque havia aquela velha máxima salazarista que era: quem não serve para estudar, serve para trabalhar, não é? Nós hoje queremos e adotámos, e bem, com a nossa democracia, que a escolaridade é universal e é obrigatória. Ora, isto não só é uma enorme responsabilidade para o Estado, para todos nós, quer dizer... Nós obrigamos a estar na escola, portanto, se obrigamos a estar na escola é porque acreditamos que a escola faz a diferença. Mas isto também altera completamente o perfil sociodemográfico de quem está nas escolas. Nós hoje, ao contrário do que acontecia nessas épocas que referiu, temos na escola os que gostam de estar na escola e os que não gostam de estar na escola. Os que gostam de estudar e os que não gostam de estudar. Os que têm pais que apoiam e os que não têm família nenhuma que apoia. Os que vêm de bairros protegidos, digamos assim, e os que vêm de contextos muito desfavorecidos. Isso mudou completamente, quase diria, a própria missão da escola. Né? Estes dados de melhoria e o que temos tido também, não só apenas no PISA, mas todos os... a grande redução do abandono escolar precoce, a melhoria de taxas de sucesso, a melhoria da qualificação da população adulta, mostra que o caminho está a ser feito. Mas persistem ainda enormes dificuldades, porque é mesmo difícil, de chegar a estes alunos que tendencialmente dependem única e exclusivamente da escola, não é? Portanto, nós temos ainda alguns focos de um sistema educativo altamente dependente de haver uma família em casa. O que no mundo ideal é verdade, todos conspiramos para a aprendizagem, a escola, a família, o movimento associativo, tudo, mas depois na prática isto às vezes leva a uma réplica das condições assimétricas à partida, ou seja, a escola que tem esta função de elevador social tem dificuldade em fazer isso mesmo e às vezes ao não fazer isso até agrava estas assimetrias.
E como é que se pode combater isso? Como é que a escola pode combater isso?
Bom, a boa notícia, e de facto o PISA mostra isso, quando nós dizemos que em Portugal o FOS, entre os mais ricos e os mais pobres, é mais elevado, estamos a comparar alunos com o mesmo perfil socioeconómico nos diferentes países. Portanto, haver outros em que o FOS é menor, significa que é possível, ou seja, a escola pode fazer a diferença. A mesma coisa aqui, nossa Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência fez um estudo em 2016, publicámos em 2016, que mostra que quando nós comparamos apenas os alunos com o mesmo perfil socioeconómico entre distritos, encontramos essencialmente uma assimetria norte-sul. Em Braga, a pobreza é um preditor muito menos forte de insucesso do que em Setúbal ou em Beja. Portanto, de novo, boa notícia. Afinal, a escola pode fazer a diferença e, de facto, isto convida-nos a ver o que é que fazem as escolas, conseguem contrariar este preditor. O que é que nós sabemos? Sabemos que também dentro do país, e alguns indicadores temos vindo também a gerar para as escolas em termos de desigualdades, qualidade do sucesso, percursos diretos de sucesso, nós sabemos que há escolas que conseguem, com muitas medidas, mitigar estas dificuldades, seja por via de programas de envolvimento parental. Estou-me a lembrar, por exemplo, numa escola, no seio de uma comunidade cigana, onde as meninas, em particular, abandonavam muito cedo, e com o Centro Qualifica da escola chamaram as mães à formação e as mães reabilitaram a sua relação com a escola e quiseram que as filhas não abandonassem. Muitas das iniciativas que as escolas têm vindo a desenvolver no âmbito da flexibilidade curricular trabalham a motivação dos alunos, para os alunos terem gosto na aprendizagem. Aprendem mais rapidamente, aprendem melhor. Temos esta campanha que lançámos este ano, da Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Nós sabemos muitas vezes o inibidor para a aprendizagem são questões de disciplina, digamos assim, que resultam muitas vezes de termos alunos que chegam à escola numa situação de enorme desequilíbrio socioemocional. Um aluno que passou a noite num ambiente onde entram em casa traficantes ou em que há violência doméstica durante a noite toda, etc., não é justo nós assumirmos que este aluno chega à escola nas mesmas condições do que outro. Portanto, este trabalho também sobre competências socioemocionais, sobre o bem-estar, que foi desencadeado agora com as tutorias desde 2016, visa exatamente isso.
João Costa, secretário de Estado da Educação, sobre os resultados da população escolar portuguesa na faixa etária dos 15 anos, da edição 2018 do programa PISA. Os testes realizados não incidem sobre o currículo e não pretendem avaliar se os alunos são ou não capazes de reproduzir os conhecimentos adquiridos naquelas áreas. O PISA foi concebido para se apurar se os jovens de 15 anos conseguem mobilizar as suas competências de leitura, de matemática ou de ciências na resolução de situações relacionadas com o dia-a-dia. João Costa.
Temos tido algumas oscilações aí. Eu recordo que uma alteração que foi feita ao programa de português no secundário, que gerou imensa polémica, discussões acesas e encaloradas, a dizer que era um ataque à literatura, etc., etc., foi consequência do primeiro PISA. Da primeira vez que Portugal participou na PISA, um dos resultados que se obteve foi que os alunos eram relativamente bons a ler narrativa, eram bastante maus a ler textos mais de caráter informativo, instrucional, etc. E a forma o que se fez foi interpretar estes resultados e fazer uma proposta de abordagem curricular em que os alunos contactassem com diferentes tipologias e géneros de texto. Isto gerou, como o Miguel sabe, discussões de um nível, às vezes, enfim, não vou adjetivar, mas, e no, em 2012, 2013, há uma preocupação de reforçar a educação literária nas metas curriculares que foram então apresentadas. E eu penso que aquilo que talvez não tenha sido conseguido nem num momento nem no outro foi conseguir um justo equilíbrio entre estas dimensões, porque de facto elas não são incompatíveis. O trabalho que fizemos nos últimos dois anos com as aprendizagens essenciais tentam construir um pouco esse equilíbrio. Portanto, não se abandonou a educação literária, como aliás nunca foi abandonada. Não entramos ainda num debate que eu gostava muito de ver a academia a ajudar-nos a decidir, que é um debate eterno sobre os cânones abertos, os cânones fechados na literatura, se todos os alunos devem ler uma obra do Saramago ou aquela obra do Saramago, não é? Por exemplo, só para dar um exemplo. E há uma dimensão que estamos a trabalhar que é, e que é fundamental, e aqui também de novo a Rede de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura são absolutamente críticos, que é trabalhar melhor a figura do contrato de leitura nos programas de língua portuguesa. Porquê? Porque aquilo que nós vemos é o contrato de leitura que tem estado, as listas da TED, sugestões de leitura do Plano Nacional de Leitura, etc., estão lá. Mas muitas vezes, isto é reportado até pelos alunos, por vezes, aquilo que acontece é que, em vez de se fazer um contrato com sugestões múltiplas, em que os alunos podem escolher um de 50 livros, às vezes é, estão aqui estes dois, têm que escolher entre estes dois. E às vezes, para algum perfil de leitor, nenhum daqueles livros vai-se fazer aquele clique de querer continuar, a ler. Eu lembro-me uma vez um jovem que me dizia, que era um grande leitor, que dizia, eu leio o livro que a professora mandou muito rapidamente, que é para voltar ao livro que estou a ler. Em termos de complexidade literária, o que ele estava a ler era muito acima daquilo que estava no contrato de leitura. Portanto, é preciso melhorar isto. Também é um trabalho muito intenso que estamos a fazer com a Rede de Bibliotecas Escolares. Temos vindo a produzir referenciais, o Aprender com a Biblioteca Escolar, vários programas de fomento do gosto pela leitura, mas isto, a meu ver, continua a precisar de uma reflexão séria, de um estudo até de impacto, que não seja só baseado em opiniões e achismos, que o meu autor é melhor que o teu, mas sim percebermos exatamente da parte dos peritos que estudam educação literária, exatamente como é que nós garantimos que através da educação literária estamos de facto a fomentar o gosto pela leitura de todos os alunos, isto é uma parte absolutamente fundamental. E sem deixar de ter em conta que os alunos de facto precisam de trabalhar diferentes tipos de texto. Falamos da leitura, mas podemos falar da escrita. Escrever um texto argumentativo é muito mais complexo do que escrever um texto descritivo. Eu uma vez, na minha qualidade de linguista, fiz um pequeno texto para uma turma de terceiro ano, que tinha feito uma visita de estudo. E eu pedi à metade da turma que contasse como foi. E à outra metade que dissesse se foi importante fazerem aquela visita de estudo ou não e porquê. Portanto, uns descreviam, os outros argumentavam. O que é que aconteceu? Os tinham de escrever, descreveram, os tinham de argumentar, descreveram. Não é? Porquê? Porque, e isto depois vê-se em atos de cidadania, quando são adultos, quantas vezes uma pessoa precisa de escrever uma carta de reclamação, etc., precisa de elaborar argumentos e não passa da simples narração dos factos. Portanto, isto de facto implica uma intencionalidade e um debate desapaixonado. Quer dizer, todos nos lembramos quando nessa altura, por volta do ano 2000, aparece uma parangona nos jornais dizer Camões fora dos programas, só que não estava fora dos programas, não é? Portanto, e depois foram semanas e semanas de artigos de opinião sobre o flagelo que era Camões não estar nos programas, só que estava, não é?
Vai haver um reforço do orçamento para o Plano Nacional de Leitura?
O Plano Nacional de Leitura tem vindo a fazer um trabalho de parcerias, portanto, por vezes isto não se reflete no orçamento, na dotação em termos de orçamento de Estado, mas o Plano Nacional de Leitura tem vindo a fazer um trabalho de parcerias com várias instituições privadas que estão a financiar algumas das suas atividades, e fizemos este ano uma candidatura grande ao POCH, fundos comunitários, que permitem reforçar a capacidade do plano para fazer a sua atividade. Portanto, isso conseguimos este equilíbrio entre o que está no Orçamento de Estado e este recrutamento de outras fontes de financiamento que permitem que o plano tenha uma folga que não tem tido nos últimos anos.
João Costa, secretário de Estado da Educação, sobre os resultados da população escolar portuguesa na faixa etária dos 15 anos da edição 2018 do programa PISA.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza, esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Desfado, Ana Moura.
Quantas palavras?
Na frase, o rapaz declarou-se à menina, qual é a função sintática de se? E em que classe de palavras se insere? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
O se presente nesta frase, na frase que apresenta o rapaz declarou-se à menina, o se não desempenha nenhuma função sintática. E porquê? Porque não é um argumento do verbo declarar, mas sim uma propriedade lexical do próprio verbo. É denominado se inerente. Trata-se do mesmo se de verbos como queixar-se, comprometer-se, arrepender-se, atrever-se. Há duas grandes diferenças entre este se, que é o se inerente, e o se reflexo. A primeira diferença prende-se com o facto de o se inerente não desempenhar, como foi referido anteriormente, nenhuma função sintática, ao passo que o se reflexo desempenha uma função sintática, normalmente de complemento direto. Nós podemos substituir o se por um grupo nominal. Por exemplo, quando dizemos a noiva maquilhou-se sozinha, em vez do se, eu posso ter um grupo nominal, a noiva maquilhou a madrinha. A segunda diferença diz respeito ao facto de o se reflexo admitir a co-ocorrência de expressões como a si próprio, a si própria, ao passo que o se inerente não admite. Por exemplo, a noiva maquilhou-se a si própria, o João lavou-se a si próprio. Mas não podemos dizer que o aluno queixou-se a si próprio. Esta é uma frase que não é gramatical. Portanto, o se presente na frase "o rapaz declarou-se à menina" é designado por se inerente na língua portuguesa.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Novas Cartas Portuguesas, primeira carta. Maria Teresa Horta, Isabel Barreno, Maria Velha da Costa. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. Só de nostalgias faremos uma irmandade e um convento, soror mariana das cinco cartas. Só de vinganças faremos um outubro, um maio e novo mês para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? Lembra-te, amor, de quando me despias. Os teus dedos correndo lentamente, lentamente afastavam e me abriam. Antes de fazer tombar a cadeira, Mónica passou devagar as mãos pelo corpo nu, que assim ficaria exposto de fronte da janela aberta à claridade da manhã. Lá fora, reparou ainda, os ramos das árvores moviam-se inquietos sob um vento carregado de chuva. Pensemos o amor no seu jogo através do contentamento. As palavras uma por uma no bordado empolgante dos sentimentos e dos gestos. A mão sobre o papel traça com precisão as ideias nas cartas que, mais do que para o outro, escrevemos para nosso próprio alimento. O doce alimento da ternura, da invenção do passado, ou o envenenamento da acusação e da vingança. Elas próprias, principais elementos da paixão na reconstrução do nosso corpo, sempre pronto a ceder à emoção inventada, mas não falsa.
Carta 1. Novas Cartas Portuguesas, de Maria Teresa Horta, Isabel Barreno e Maria Velha da Costa, pela voz da atriz Maria Henrique. Foi em 1972, a chamada Primavera Marcelista a definhar, a verdadeira face do regime a revelar-se e o impasse que se resolveria dois anos depois com o 25 de Abril de 1974. Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velha da Costa escreveram em conjunto as Novas Cartas Portuguesas. O livro foi apreendido. O absurdo processo judicial teve grande repercussão no estrangeiro e as Três Marias, como ficaram conhecidas, desafiaram a sociedade falocrática, repressiva e do parece mal a ver-se ao espelho. A mulher, o feminino, deixava de ser o suspiro de Elvira. Era a voz, o texto, o corpo, o desejo e a afirmação.
Segredo, Maria Teresa Horta. Não contes do meu vestido que tiro pela cabeça, nem que corro os cortinados para uma sombra mais espessa. Deixa que feche o anel em redor do teu pescoço, com as minhas longas pernas e a sombra do meu poço. Não contes do meu novelo, nem da roca de fiar, nem o que faço com eles a fim de te ouvir gritar.
Maria Teresa Horta, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras das águas, e as vozes dizem estritadas da larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.